E agora, notícias do MS. A informação do Mato Grosso do Sul. Apresentação, João Flores Júnior.
E vamos saber agora das notícias mais importantes do Mato Grosso do Sul. Pai e filha morrem de acidente na BR-262 em Miranda. O destaque de Ana Carolina Souza.
Mato Grosso do Sul registra aumento na cobertura vacinal em 2023.
O destaque de Edson Schauer.
Brasil fecha ano com mais casos de dengue no mundo.
Saúde do coração deve ser a preocupação de jovem. César Jardim.
É que hoje, de forma mais precoce, o estresse, a depressão, os maus hábitos, uma má alimentação vai implicar em pessoas com mais hipertensão arterial, em maior risco de diabetes.
Barulhos de fogos diminuem em mais de 20% e produtos valem entre 5 e 4 mil reais em Campo Grande. Mais de 3 mil pessoas trans mudaram de nomes neste ano. Troca de produtos movimenta um comércio neste fim de ano. Já os pequenos empresários comemoram as boas vendas de Natal. Antonieta Rodrigues.
Foi ótimo.
Melhor que
esperava. Graças a Deus, melhor do que se esperava.
Esses os destaques do Notícias do MS desta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023. O Notícias do MS volta depois do apoio cultural.
O fim de ano chegou e a Polícia Militar tem algumas dicas para você que irá viajar de carro.
Evite dirigir com sono. Caso sinta cansaço, estacione em um local seguro para descansar.
Cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo.
A maioria dos acidentes costumam acontecer no início das viagens ou perto do fim dos trajetos. Portanto, fique sempre alerta.
Álcool e direção não combinam. O motorista que for pego dirigindo alcoolizado poderá ser preso em flagrante, além de pagar multa e ter o direito de dirigir suspenso.
Ao passar próximo às cidades e perímetros urbanos, lembre-se de redobrar a atenção e reduzir a velocidade.
Fique atento, conte conosco. A PMMS não para.
Polícia Militar e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
O primeiro dia do ano deve ser de sol em Mato Grosso do Sul, com máximas de 33 graus em Dourados e Fátima do Sul.
Tempo e temperatura.
Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul revelam que as chuvas ficaram abaixo da média histórica em todo o estado nos primeiros 15 dias deste mês de dezembro. A única região a registrar volume de chuva 10% acima da média foi em Ecolândia, região pantaneira. Em Campo Grande, o volume ficou 8% abaixo do esperado. A tendência é que o mês termine registrando menos chuvas do que nos anos anteriores. Para os últimos dias do mês e do ano, são esperadas chuvas de leve a moderada intensidade, mas antes disso, a sexta-feira registra altas temperaturas e pouca chance de chuva. Ao sul, céu parcialmente nublado, com aberturas de sol, máximas de 37 graus em Dourados e de 36 em Ponta Porã e Naviraí. Na parte central, nuvens esparsas com sol. Podem ocorrer chuviscos em pontos isolados. Faz 35 graus em Campo Grande e 36 em Ribas do Rio Pardo e Cidrolândia. A oeste, no Pantanal, tempo abafado, sol forte e poucas nuvens. Máxima de 43 graus em Corumbá, 40 em Bonito e de 38 graus em Jardim. Ao norte, dia ensolarado com nuvens variando. Máxima de 37 graus em Coxim, 36 em São Gabriel do Oeste e 39 graus em Rio Verde. Ao nordeste e leste, última sexta-feira do ano de muito sol e céu limpo. Faz 36 graus em Anaurilândia, 38 em Aparecida do Taboado e de 39 graus em Três Lagoas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Um homem de 37 anos foi preso na manhã de quinta-feira em Ribas do Rio Pardo, distante a 100 quilômetros da capital. Ele é apontado como autor do assassinato de Felipe Ferreira Cruz, que morreu no dia 21, depois de ser esfaqueado no peito, após se envolver em uma discussão. Depois de ser atingido, Felipe correu por alguns metros, mas não resistiu e morreu antes da chegada do socorro. A polícia militar esteve no local e promoveu diligências na região. O suspeito foi identificado. Um mandado de prisão temporária foi expedido pela justiça. O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil da cidade de Ribas do Rio Pardo.
Polícia.
Na noite de quarta-feira, Carlos Emanuel Ortiz Galeano morreu em confronto com policiais militares em uma casa no bairro Tiradentes, na capital. Ele é apontado como autor de um assalto no Santa Fé na madrugada do dia 25 de dezembro. Segundo a polícia, às 4h30 daquela madrugada, o motorista de 63 anos voltava para casa depois de festas de Natal com um Toyota Etios. Em determinado momento, ele foi abordado por dois homens, um deles armado. A vítima ainda tentou atropelar o homem, que estava com a arma, mas acabou sendo rendida. Os suspeitos foram muito violentos e agrediram a vítima, que precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Já na terça-feira, agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Furto e Roubos de Veículos estiveram visitando um morador de uma casa que foi abordado, mas negou a participação no roubo. Porém, ele foi reconhecido por imagens de câmera de segurança, mas como não havia flagrante, o suspeito não foi detido. Já no período da noite, os policiais militares foram ao local e, segundo consta no registro da polícia, foram recebidos a balas. Depois da abordagem, o suspeito atirou uma vez e correu para dentro da casa, fazendo mais dois disparos na sala. Já enquanto corria para o quarto, os policiais revidaram os disparos, atingindo o suspeito no peito e no braço esquerdo. O homem não resistiu aos ferimentos. Na casa foi apreendido um revólver de Carlos e também a pistola do policial. O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção policial e posse irregular de arma de fogo.
Na madrugada da última segunda-feira, uma mulher de 38 anos sofreu queimadura de terceiro grau depois de um homem jogar gasolina e atear fogo contra ela no bairro Canaã 3, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. A filha da vítima tomou conhecimento dos fatos e foi até a residência da mãe, onde conversou com o homem que estava chorando. A filha lhe confessou que os dois estavam consumindo bebida alcoólica, juntamente com o primo, que teria jogado gasolina e ateado fogo na mulher. O motivo não foi informado. O homem socorreu a mulher até uma unidade de pronto atendimento e, devido à gravidade do caso, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. O estado de saúde é grave. Conforme o boletim de ocorrência, a filha da vítima conversou com uma pessoa próxima ao primo, apontado como suspeito de cometer o crime, e contou que o mesmo confessou a ela que queimou a mulher jogando gasolina. Diante dos fatos, o caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave, se resultar perigo de vida, e é investigado pela Polícia Civil.
Um homem foi preso depois de invadir um apartamento e manter uma mulher de 69 anos e o filho dela de 31 reféns. Ele disse às vítimas que estava sendo perseguido e manteve a versão ao ser detido pela polícia. O caso aconteceu na noite de quarta-feira no Jardim Tijuca, na capital. O suspeito estava agressivo e esfaqueou a mão da idosa. Quando os agentes chegaram ao local, os policiais ouviram gritos de socorro de dentro do apartamento. Os militares abriram a porta e encontraram o autor na sala com a idosa. O homem foi detido em flagrante por sequestro e cárcere privado. A polícia, o filho da idosa, disse que estava na sala assistindo televisão com a mãe quando o suspeito entrou no local e disse que estava sendo perseguido. O homem manteve as vítimas reféns até a chegada dos agentes e as ameaçou de morte. De acordo com a polícia, a idosa foi esfaqueada em uma das mãos. O corpo de bombeiros foi acionado para atender as vítimas. A mulher precisou de sutura no ferimento. Ao ser rendido pelos policiais, o suspeito manteve a versão de que invadiu o apartamento porque era perseguido. No entanto, nenhuma testemunha confirmou visto pessoas estranhas no prédio. Ele foi preso e encaminhado a DEPAC e CEPOL, Delegacia do Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado da Polícia Integrada, onde o caso foi registrado.
mortos no acidente acontecido na manhã de quinta-feira na rodovia BR-262, região de Miranda, a 200 quilômetros de Campo Grande, eram pai e filha. A jovem de 22 anos estaria dirigindo o carro. O delegado Daniel Dantas, da Delegacia da Polícia Civil de Miranda, confirmou que as vítimas que estavam no carro eram todas na mesma família. Pai e filha estavam nos bancos da frente do veículo e morreram no local do acidente. Já no banco de trás estavam a mãe e duas crianças, um menino de 9 anos e uma bebê de pouco mais de um ano. A mulher foi socorrida em estado grave e transferida em vaga zero para Campo Grande. As crianças foram levadas para o Hospital de Miranda. Não foram divulgados os nomes das vítimas, que seriam de outro estado. Sobre a dinâmica do acidente, o delegado confirmou que a suspeita é de desrespeito à sinalização de pare em um trecho da estrada. A princípio, a informação da Polícia Rodoviária Federal foi de que o Tiguan, onde a família estava, foi atingido por um caminhão. O veículo teria acessado a BR-262 sem respeitar a sinalização quando foi atingido pelo veículo de carga. Equipes da perícia, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, além do Corpo de Bombeiros, estiveram no local.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Novidades.
Lei municipal não consegue acabar com a venda de fogos com estampidos, mas o mercado oferece outras alternativas com diversos preços. É grande a movimentação nas lojas de venda de fogos de artifícios e de decoração em todo o estado para a chegada do ano de 2024. A Rádio Web MS conversou com a empresária Irene Coutinho de Lima, que tem um ponto de venda de fogos na Rua 7 de Setembro, no centro da capital morena. Ela orienta que o cidadão tem de estar atento ao material que vai usar e que ele não pode ser vendido para quem tem menos de 18 anos. De acordo com Irene, o mercado tem produto para todos os gostos e preços. A empresária anuncia.
Um estalinho é R$1,20. É, você tem uma bateria, por exemplo, agora por Réveillon, de 4,5 que é 4.900. Então você tem todo um leque aí de R$5, de R$10, de R$15, de coisinhas, né? Produtos assim, R$3,50, R$4,50, produtos coloridinhos, de estrelinha, né? Que você solta locais assim. E os rojões de coloridos a R$55, R$60 a caixa com 6 peças, né, as baterias a partir de R$150, as pequenininhas, né, que já dá 20 segundos de colorido lá no céu.
O produto segue critério rigoroso por causa do barulho provocado pelo estampido na hora de soltar o rojão. A empresária anuncia que existem outras alternativas no mercado.
De uma linha de 100 produtos, você tem talvez 10 que tem barulho. Então, assim, então não é todo o ramo, não é toda a linha de fogos. Muitos deles têm, não, às vezes não tem nem barulho, são estrelinhas, coisas de mão, muitos deles. Mas você tem os fogos de tiro, você tem as bombinhas, você tem o cometinha que ele sai assobiando, dá um barulho. É. Então, não, é diferente do tiro, mas é um assobio.
Sim, sim.
Então, não é tiro. Então, tem vários produtos ali que podem ter algum incômodo.
De acordo com a empresária, as indústrias diminuíram os ruídos causados pelos fogos, principalmente por causa de leis municipais.
As empresas hoje, por exemplo, elas já diminuíram cerca de 25% a potência dos de tiro, baixou um pouco essa potência. Os coloridos, eles fizeram essa linha de baixo ruído, que ela lança mais os raios, então é um estampido mais abafado na hora que sai do tubo para lançar, mas que não tem barulho lá em cima. Então, assim, ela foi criando opções para as pessoas poderem utilizar o produto com menos barulho, quando você precisa, quando você quer comemorar com fogos e não pode ter um barulho
estampido muito alto.
Muito assim, alto. Aí você vai utilizar uma linha de baixo ruído, colorida. Né? Aí tem, lógico, a gente tem a questão da lei municipal, que proíbe o perímetro urbano.
Sim, dos hospitais, escola, aquelas
próxima, que eles... Próxima a alguns pontos, né, delimitados ali na lei. Então a gente tem essa como preocupação. Fala? Essa preocupação quando o cliente vai comprar.
Sim.
Quando a gente, lógico, a maioria das pessoas que compra, ele fala, ou vai soltar na fazenda, ou ele vai soltar no bairro, ou vai soltar no meu sítio, mas a gente alerta.
A Rádio Web MS falou com a empresária Irene Coutinho de Lima, que aconselha o cidadão a usar fogos de artifícios com responsabilidade. João Flores Júnior para a Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Saúde.
Em janeiro do ano que vem, a população já pode procurar pela vacina da dengue na rede pública de saúde.
No total, foram registrados mais de 5 milhões de casos e 5 mil mortes pela doença, de acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde alertou que o aumento nas infecções representa uma ameaça potencialmente elevada à saúde pública, que exige a máxima atenção e resposta. Segundo Diana Rojas, líder da equipe da OMS sobre arbovírus, o fenômeno El Niño contribuiu para uma maior detecção de dengue em países anteriormente livres da doença. Ela afirmou ainda que as mudanças climáticas também estão impactando no aumento da transmissão da doença, uma vez que os mosquitos podem se desenvolver em mais países devido ao aumento das temperaturas, chuvas e também umidade.
Estes mosquitos são muito sensíveis à temperatura, e a temperatura regula a rapidez com que eles crescem, a rapidez com que incubam o vírus no seu interior, e isso vai ter um impacto na transmissão.
Do total de casos registrados no Brasil, 1.474 são de dengue hemorrágica. O país é o segundo na região das Américas com maior número de casos mais graves, atrás apenas da Colômbia, com 1.504 casos. Com informações da Rádio Agência Nacional, Edson Schauer para a Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Utilidade pública.
A boa notícia da área da saúde no fim do ano é sobre a cobertura vacinal em Mato Grosso do Sul. Os dados são animadores. Ana Carolina Souza.
O Brasil reverteu tendência de queda nas coberturas vacinais e 8 imunizantes do calendário infantil registraram alta em 2023. Conforme o balanço apresentado pelo Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul aumentou a cobertura da vacina contra a difteria, tétano e coqueluche, com números que saltaram de 76% no ano passado para 79,2% neste ano. Também houve crescimento nas aplicações da poliomielite, que em 2023 registraram 80,3% frente a 77,2% em 2022 e da primeira dose da tríplice viral sarampo, caxumba e rubéola, que saltou de 91,8% no ano passado para 95% neste ano. A vacina contra a febre amarela, indicada aos 9 meses de idade, registrou avanço passando de 71,3% para 73,5%. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde são preliminares e correspondem ao período de janeiro a outubro deste ano, comparados com todo o ano de 2022. Em fevereiro deste ano, teve o início do Movimento Nacional pela Vacinação. Conforme o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, há uma tendência de queda na cobertura vacinal desde 2016. Desde então, foram feitas ações e um planejamento multiestratégico com estados e municípios.
Lançamos a estratégia inédita de microplanejamento aqui no país, uma estratégia que leva ferramentas de planejamento para os municípios, para que eles possam desenvolver atividades de vacinação diferenciadas a partir da realidade do território. E para que isso acontecesse, nós repassamos 151 milhões de reais para estados e municípios, 13 milhões para estado, 137 milhões para os municípios. E também uma grande ação que nós avançamos muito neste ano foi a padronização das regras dos sistemas de informação de registro de doses de vacinas aplicadas, e os dados foram direcionados de forma padronizada e enriquecida para a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS.
A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Ana Catarina Mello, aponta diversos fatores que impactaram na diminuição da vacinação em todo o país.
Desde a discussão de que você tem um problema no sistema de informação, você tem uma diminuição da percepção de risco da população e também dos trabalhadores da saúde. Tem também, apesar de nos últimos anos a cobertura ela vem caindo, ela foi impulsionada também com o advento da pandemia. Hoje, como a população ela não vê mais as doenças, ela acha que não é mais necessário se vacinar. E aí você tem um risco maior porque as pessoas circulam o tempo todo. E existem vários países com doenças, como o exemplo do sarampo, da rubéola. E as pessoas transitam, você tem baixa cobertura, essas pessoas podem, de fato, ter a reintrodução do vírus no país. Então, você tem várias possibilidades que levam a essas baixas coberturas vacinais, vários fatores.
De acordo com Éder Gatti, o Movimento Nacional pela Vacinação prevê o combate às fake news.
É só que agora nós temos esse fenômeno de disseminação organizada e sistemática de desinformação. E aí isso leva as pessoas a muitas vezes duvidar da eficácia e efetividade das vacinas, duvidar da segurança, e aí acaba levando a uma queda das coberturas vacinais. A vacina que temos no PNI, no SUS, são vacinas que foram testadas, são vacinas que são seguras, são vacinas que são vigiadas, então não tem por que ter medo, e as pessoas devem se vacinar, porque a vacinação é um ato de autoproteção e de proteção de todos, então acaba sendo um ato de amor, então devemos nos vacinar e levar aqueles que nós cuidamos para serem vacinados.
A nível nacional, 8 vacinas recomendadas do calendário infantil apresentaram aumento nas coberturas vacinais. Equipes do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde estiveram nos estados para realizar oficinas e mapear a realidade de cada local. Ana Carolina de Souza, da Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Utilidade Pública.
Em 30 anos, cresceu o índice de infarto em pessoas entre 15 e 49 anos e também em 7% das mulheres. E os dados preocupam autoridades de saúde.
Em 3 décadas, a incidência de infartos cresceu 5% entre homens de 15 a 49 anos e 7% entre mulheres da mesma faixa etária. E as mortes de mulheres subiram 62% de 1990 a 2019. O cardiologista César Jardim explica que fatores genéticos estão relacionados ao maior risco de doenças cardíacas, mas o estilo de vida também contribui muito.
É que hoje, de forma mais precoce, o estresse, a depressão, os maus hábitos, uma má alimentação vai implicar em pessoas com mais hipertensão arterial, em maior risco de diabetes, seja colesterol ou triglicérides elevado. Em paralelo a isso, os jovens também estão fumando mais e tem também a questão de atividade física. Você tem como combater.
De acordo com o cardiologista, as mulheres têm uma vantagem, já que costumam se consultar com uma ginecologista com alguma frequência. E muitos desses médicos examinam também a saúde geral do paciente. Mas todas as pessoas, especialmente as que têm algum fator de risco, devem conferir periodicamente como está o seu coração.
Fazendo exames, porque muitos desses fatores de risco que a gente sempre menciona, eles não geram sintomas. Então a pessoa mal sabe que tem os fatores de risco que vão levar ao infarto. E muitas vezes ela vai conhecer o histórico já tendo um infarto, para depois ir atrás de tratar a pressão, colesterol, um possível diabetes, ou tentar abandonar o cigarro e por aí vai. Então o primeiro passo é conscientizar as pessoas de que é necessário fazer alguns exames, principalmente de uma forma mais cedo quem já tem um histórico na família, porque através desses exames você consegue controlar esses fatores de risco. Paralelo a isso, uma educação alimentar, fazer atividade física.
O infarto agudo do miocárdio é a maior causa de mortes no país. Por ano, são registrados de 300 a 400 mil casos de infarto. E de cada 5 a 7 deles, ocorre um óbito. E um levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia revelou que o número de internações por infarto vem crescendo. De 2019 a 2022, houve um aumento de mais de 150%.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
E você vai saber daqui a pouco, depois do intervalo. Troca de presentes, movimento lojistas. Pequenos comerciantes comemoram as vendas de Natal. Mais de 3 mil pessoas trans trocaram de nomes em cartórios no ano de 2023. Os detalhes daqui a pouco.
Sentiu sintomas, no mesmo dia calafrio.
Por causa do mosquitinho,
todo mundo tem que estar junto.
E fazer o combate contra o mosquito.
Só assim que vai ter um combate a ele, né?
Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Elimine os criadouros do mosquito. Evite água parada e receba bem os agentes de saúde e os de endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
E agora, notícias do MS, a informação do Mato Grosso do Sul.
Economia.
O prazo para trocar o presente como vestimenta deve ser em 7 dias. Muita gente comprou confecções neste Natal e o prazo ainda vale.
O tamanho não serviu, a cor não agradou e começa a segunda maratona do comércio varejista, a da troca dos presentes. Mas o direito a essa troca nem sempre é obrigatório, conforme o Código do Consumidor, como explica a diretora do Procon do Paraná, Cláudia Silvana.
A gente sabe que nessas datas festivas, né, como Natal, enfim, as lojas acabam tendo como política de atendimento efetuar a troca, mas não há obrigatoriedade de troca, por isso é importante que o consumidor, ao fazer a compra, combine com o vendedor, questione se há possibilidade de troca caso o presenteado não goste, fique pequeno, a cor seja ruim, enfim, e quais as condições para que a troca aconteça.
Por isso é preciso checar com quem deu o presente, se na hora da compra a loja deu a garantia da troca e também se foram definidas regras, como a manutenção da embalagem original ou das etiquetas do produto. Já se o presente foi comprado à distância, como as compras online, a regra muda. Nesse caso, a troca é obrigatória. Trata-se do direito ao arrependimento.
O que é o direito de arrependimento? É a possibilidade do consumidor devolver o produto, ter a devolução do valor pago, inclusive o frete, caso tenha algum problema, se arrependa, enfim, né? O direito de arrependimento ele deve ser exercido no prazo de 7 dias contados do recebimento do produto. E essa possibilidade, como eu disse, vale somente para as compras feitas fora do estabelecimento comercial.
Nesse caso, ou se a troca foi acordada, o valor pago pelo produto prevalece, mesmo em casos de liquidações ou aumento do preço. Em trocas pelo mesmo produto, em que só mudem a cor ou o tamanho, o fornecedor não pode exigir complemento de valor, nem o consumidor solicitar abatimento do preço. Em caso de defeito, o fornecedor tem até 30 dias para solucionar o problema e se isso não acontecer, o consumidor pode ter o dinheiro de volta. Caso haja algum problema, a dica final é procurar o Procon. Ana Carolina de Souza, da Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Novidades.
Ao contrário das grandes lojas de departamentos que reclamam do baixo índice nas vendas de Natal, os pequenos estão rindo à toa e agradecem a movimentação. A Rádio Web MS falou com um comerciante com mais de 30 anos de atividade no Mercadão Municipal. Ele comemora as vendas de Natal. Marcelo Edric estava desanimado, mas as vendas de Natal foram as melhores. O empresário disse à Rádio Web MS que acredita que vende alimento e que por isso as vendas foram boas.
Não, já teve melhor. Já foi melhor. Mas esse mês foi melhor, porque não é mexe com comida, né?
Sim.
Por isso deu uma melhorada. O pessoal compra mesmo.
Então, no caso, você avalia que o movimento foi bom pelo produto que você tem.
Isto, é isso mesmo.
Mas se tivesse tipo assim, confecção, calçado, alguma coisa, acho que podia ser diferente.
Podia ser diferente, não ia ser um movimento que nem que nós tá agora não.
Uhum. Entendeu? Esse movimento que você teve nesse ano de 2023, você equipara a que carne, que Natal tão bom você teve quanto esse do ano, mais ou menos?
Tirando esse, todos pra nós foi bom. O ano também tudo foi bom. E agora que deu uma reagida para o final do ano. Que esse ano veio meio lá embaixo, bem muito parado mesmo.
Você tava desanimado?
Tava. Muito, muito e muito.
E aí, no final das contas, melhorou?
Deu uma reagida, deu uns 70%, o movimento melhorou.
E o que você espera de 2024?
Ah, correr atrás de saúde, paz, o necessário. Dinheiro a gente corre atrás. Uhum. Não é verdade?
Márcia Borges, de 42 anos, vende ervas naturais e também comemora as vendas do Natal. Ela está no Mercadão há mais de 20 anos.
Porque a gente não teve outubro, agosto, setembro, foi um mês muito parado. Mas dezembro, agora para nós, recompensou. Foi muito bom.
Márcia lembra que o pior Natal dos últimos anos foi durante a pandemia.
O que eu mais vendi aqui na banca foi intercalado, chás e cápsulas naturais, que é o que a gente tem, e xaropes para pneumonia, tosse, aqueles produtos naturais, né? Com uhum. Melzinho de jataí, e aí aça-peixe, guaco.
Que maravilha. E o que você espera de 2024?
Eu espero que seja um ano maravilhoso, abençoado, com muita saúde, muita prosperidade para todos nós.
Andressa Lopes Negrete vende cuia bomba de tereré, chapéu e boné de couro e vários artigos para presente. Ela está no mercado há 10 anos e esperava que as vendas fossem melhores.
Olha, esperava mais, porque tem uns anos que eu tô aqui, tem mais de 10 anos. Mas o movimento foi bom. Mas não supera os outros, que já teve muitos mais, né?
Você lembra qual foi o outro ano bom que você teve?
Acredito que lá para 2018, 2017, foi muito bom mesmo.
E o que você mais vendeu aqui, nesse Natal?
Aqui, bastante kit pra tereré, né? Porque eu vendo bastante coisa pra tereré, copo, garrafa, também vendi bastante chapéu.
Um chapéu ou boné de couro com gravação do nome da pessoa custa R$ 70. Andressa espera melhorar as vendas.
Melhor em 100%, né? Voltar lá no ano de 2018.
Antonieta Rodrigues Fernandes era só alegria e para ela as vendas de confecções foi a melhor dos últimos 20 anos.
Foi ótimo.
Melhor que você
esperava. Graças a Deus, melhor do que se esperava, porque eu tenho muito cliente. Eu tenho 20 e poucos anos, né? E outra, os clientes parece que tá meio controlado, mas atendi muita gente de fora.
A senhora acha que foi acima da expectativa?
Foi acima.
Então só não esperava um bom movimento, então?
Ah, eu esperava. Uhum. Eu esperava, que eu até me preparei, né? Eu sabia que o movimento ia ser bom. O povo gosta das minhas roupas.
A senhora já tem uma clientela fixa?
Já tenho uma clientela fixa.
Que maravilha. E pro ano que vem, que a senhora espera?
O ano que vem eu espero melhor ainda.
Coisa boa.
Então, se Deus quiser, em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Não só para mim, mas para todos os meus clientes, para todos aqueles que são comerciantes. Fé em Deus, vai ser melhor.
Muito obrigado.
Eu acredito, né? Tem
com
que
certeza.
Acreditar.
A enquete da Rádio Web MS.com.br foi feita no Mercadão Municipal e no Centro Comercial Popular, conhecido Camelódromo, na capital, na manhã de quinta-feira, dia 28 de dezembro. João Flores Júnior para a Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Novidades.
Ano novo, nome novo. Mais de 3 mil pessoas trans fizeram a troca de denominação nos cartórios e agora serão chamadas pelos nomes que escolheram.
Foram feitas 3.908 alterações de registro civil de pessoas transexuais e transgêneras. Os dados são da ARPEM Brasil, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Rafael Medeiros de Moraes está entre os que mudaram o registro do nome e do gênero. Para ele, a retificação é muito mais do que um mero documento.
Pelo menos para mim, não é só um documento, ele já é um símbolo de resistência, né? Porque quase ninguém, tirando as pessoas que lutam e correm atrás de fazer uma retificação, você comemora aquele documento, você fica feliz quando ele chega, tem gente que chora de felicidade. Então, foi, para mim, foi fácil, porque foi um projeto e eu me inscrevi e a única coisa que eu fiz foi precisar levar a documentação no dia, mas tudo foi feito de forma gratuita.
Os pedidos de alteração de nome e gênero começaram em 2018, quando o Supremo Tribunal Federal autorizou essa possibilidade. Mas nem todo mundo consegue, como Rafael, fazer esse processo de graça. Aliás, o preço e a quantidade de certidões necessárias são apontados como os principais obstáculos por Keila Simpson Souza, presidente da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais.
É a retirada das certidões, que é uma infinidade delas, e depois o preço. A gente pode pensar que o preço é um valor irrisório, mas algo custa em torno de 200 a 300 reais por retificação. Isso para muitas pessoas, especialmente para a população de travestis, mulheres transexuais e homens trans, é um valor muito alto que muita gente não tem.
Conforme Keila, outra dificuldade é na retirada dos documentos necessários para o procedimento nas plataformas digitais. Mesmo assim, a presidente da ANTRA reconhece os avanços e torce pela desburocratização.
Mas a gente sempre gosta de lembrar que é um processo importante que tem aumentado significativamente as pessoas acessando esse direito e, para nós, a felicidade maior seria desburocratizar ainda mais essa questão, tanto do recurso como da certidão.
A ANTRA disponibiliza na internet a cartilha Eu Existo, com passo a passo sobre como fazer a retificação do registro civil. Ela pode ser encontrada no site antra.org.br. Repetindo, antra.org.br. Ana Carolina de Souza, da Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
O Notícias do MS tem edição e sonorização de Ana Carolina Souza, locução de Magali Flores e Edson Schauer, apresentação de João Flores Júnior. Mais conteúdos na radiowebms.com.br. Uma ótima passagem de ano novo para você, feliz 2024 e até o ano que vem.
Você ouviu Notícias do MS com João Flores Júnior. Responsabilidade Rádio Web MS.com.br.